Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 290/2019, ao prefeito municipal, encaminhando aos autógrafos números 1792 e 1793/2019. Ofício número 291/2019, ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 389, 390, 391, 392, 396, 398, 399 e 400/2019. Ofício número 292/2019, à promotora Kelly Cristiane Diogo Baena, encaminhando o requerimento número 397/2019. O ofício número 293/2019, ao comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros, Angelino José de Siqueira, encaminhando o requerimento número 393/2019. Ofício número 294/2019, ao gerente da Copel, senhor Edson Ferreira Bandeira, encaminhando o requerimento número 394/2019. Ofício número 295/2019, ao prefeito de Cambará, José Salim Raj Neto, encaminhando votos de pêsames pelo falecimento da senhora Cláudia Helena Negrão Batista. Ofício número 296/2019, ao vereador da Escola Municipal, professora Ofélia Melo do Nascimento, Wendel de Souza Coelho, encaminhando o requerimento número 401/2019. Ofício número 297/2019, à diretora da Escola Renascer, Tônia Mara Lourenço Mendes, encaminhando o requerimento número 402/2019. Ofício número 298/2019, à diretora da Escola Estadual Santa Terezinha, irmã Faustina Bienarski, encaminhando o requerimento número 403/2019. Ofício número 299/2019, à diretora do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto, Esther Interlang, de Barros Floriano, encaminhando o requerimento número 404/2019. Ofício número 300/2019, à diretora do Colégio Estadual Edith Souza Prado de Oliveira, encaminhando o requerimento número 405/2019. Ofício número 301/2019, ao prefeito municipal, devolvendo o projeto de lei número 31/2019. Correspondências recebidas. Ofício número 813/816/2019, da Prefeitura Municipal, em respostas aos requerimentos números 389, 390, 391, 392, 396, 398, 399 e 400/2019. Ofício número 817/2019, da Prefeitura Municipal, solicitando a devolução do projeto de lei número 031/2019. Ofício número 203/2019, DMOP, da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis números 1791 e 1792 e os decretos números 270 e 271/2019. Ofício número 204/2019, DMOP, da Prefeitura Municipal, encaminhando documentação relativa à receita orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Parecer jurídico número 51/2019, ao projeto de lei número 022-2019 do Executivo Municipal. Ofício número 0792-2019 da Secretaria Municipal de Educação, solicitando o empréstimo da Câmara Municipal no dia 28 de agosto de 2019, às 13 horas. Ofício número 23-2019 do Colégio Estadual Tiradentes, solicitando o empréstimo das bandeiras do Brasil, Paraná e Santo Antônio da Platina para o desfile de 7 de setembro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 10-2019 do Legislativo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 022-2019 do Executivo Municipal. Parecer jurídico número 55-2019 ao Projeto de Resolução número 04-2019 do Legislativo Municipal. Requerimento do servidor Renato Lopes Pires solicitando 1% de adicional de capacitação. Convite da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes para a abertura dos Jogos Escolares Bom de Bola, fase regional, dia 6 de setembro de 2019, às 8 horas, no Estádio Municipal José Eleutério da Silva. Ofício do Lions Clube de Santo Antônio da Platina, solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal para a realização do concurso municipal de soletração, nos dias 12 de setembro e 9 de outubro de 2019, às 19 horas. Ofício número 820-2019 do Ministério Público, solicitando a resolução publicada, que trata do sistema de controle interno do Poder Legislativo, em conformidade com a recomendação administrativa número 08-2019. Requerimento, senhores vereadores. Requerimento número 406-2019, do vereador Rudinei Benedito Esteves. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, e à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, para que providencie a limpeza do Ribeirão Boi Pintado na Vila Sete, que é constantemente alvo de reclamações pelos moradores daquela região. Requerimento número 407-2019, do vereador Genivaldo Marques. Requer, Vossa Excelência, que seja expedido ofício a ilustríssimo capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, desejando-lhe boas-vindas ao nosso município e que realize um profícuo trabalho à frente da 4ª Companhia de Polícia Militar. Requerimento número 408-2019, do vereador Genivaldo Marques. Requer, Vossa Excelência, seja expedido ofício ao ilustríssimo major Robson Falco Vieira, agradecendo-lhe pelo trabalho desempenhado enquanto à frente da 4ª Companhia de Polícia Militar nesse município de Santo Antônio da Platina. Requerimento número 409-2019, do vereador Genivaldo Marques, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine aos departamentos competentes para que analisem e proponham soluções em relação à situação dos bloquetes estavados existentes nos logradouros dos bairros Aparecidinho 1 e 2. Esses bloquetes estão afundando, provocando sérias deformidades nas vias públicas daquele bairro, dificultando o trânsito de automóveis. Requerimento número 410, do vereador Rudinei Benedito Esteves, requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que disponibilize, por meio de concessão de direitos de uso, o antigo barracão para tratamento de dependentes alcoólicos, ARA, existente no distrito de Conselheiro Zacaria, para outras instituições, como a Casa do Oleiro, de forma a dar continuidade aos atendimentos existentes naquela instituição. Requerimento número 411, do vereador Luciano de Almeida Romorais, que requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que estude a adoção das seguintes providências. Providencie a construção de uma rampa de acesso na Escola Municipal do Campo Dona Maria Teodora Barbosa, quem muito beneficiará aos alunos e também às pessoas que procuram atendimento médico ali ofertado, principalmente os idosos. Que providencie melhoria nos banheiros públicos existentes no centro de nossa cidade, tais como pintura, instalação de fraldário, etc. E que estude a possibilidade de reservar o banheiro existente na Praça da Matriz como banheiro feminino e o banheiro existente no calçadão como banheiro masculino. Requerimento número 412/2019, requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, Sr. José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que estude a possibilidade para que a Prefeitura Municipal utilize o dinheiro proveniente da devolução do duodécimo da Câmara Municipal para a aquisição em definitivo do imóvel que atualmente está alugado para o CMEI Monte Real. Desta forma, será possível melhor atender aos anseios da população daquela localidade quanto à realização de melhorias na infraestrutura do CMEI. Requerimento número 413, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, solicitando-lhe informações sobre o andamento dos projetos para instalação do sistema de água e esgoto do povoado da Platina. Requerimento número 414/2019, do vereador Odemir Jacob, requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, Sr. José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que estude a possibilidade e elabore o projeto para a pavimentação das ruas do Jardim Yonaki Murakami, que ainda carecem desta melhoria. Desta forma, com a elaboração deste planejamento, será possível reivindicar recursos junto a outras esferas do governo estadual ou federal, de forma a viabilizar a execução desta obra. Requerimento número 415, do vereador Odemir Jacob, requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, Sr. José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que realize na rua Yonaki Murakami, no centro, atrás do Centro de Diagnóstico e Imagem, CDI, que é uma antiga reivindicação dos moradores daquela região e também que já foi alvo de vários requerimentos deste vereador. Indicação número 03/2019. Os vereadores Odemir Jacob, Luiz Flávio Reinuti Maiorque, Genivaldo Marques, Rudinei Benedito Esteves, infracinado, representante da mesa executiva desta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, encaminha ao senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, a seguinte indicação: que após estudos, elabore ainda neste ano de 2019, projeto de lei alterando a lei municipal número 1293 de 2014, a fim de conceder o reajuste no auxílio alimentação dos servidores públicos municipais, tendo em vista que desde o ano de 2014, este valor não sofreu alteração. Diante do exposto, e certo de contar com vossa compreensão e de vosso compromisso com os servidores públicos municipais, renovamos nossos votos de estima e consideração, bem como pedimos deferimento à indicação ora apresentada. Essa é a indicação 03 da mesa diretora, senhor presidente. É o que tínhamos.
Inscrito no pequeno expediente, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Só para explicar melhor essa questão dessa indicação número 03/2019, ela já vem sendo cobrada de outras gestões para cá, com ex-vereadores, como o vereador Aguinaldo, também fez essa indicação, o vereador Mineiro também, na outra gestão, também pediu a outra gestão que fizesse essas atualizações. O vereador Flavinho cobrou nesse plenário também, que também fizesse essa atualização, e desta vez, nossa mesa diretora, manda essa indicação para o prefeito Zé da Silva Coelho Neto, para que olhe com carinho a questão do nosso funcionalismo público, que em 2014, quando foi colocada a lei para o auxílio alimentação, foi colocado R$7,58, e de lá para cá não teve uma atualização dentro do auxílio alimentação dos servidores públicos. Hoje eles teriam que estar com a correção da URM que custa hoje R$ 79,00, sairia hoje R$ 553,00 o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais. Então a gente pede com carinho que mande ainda esse ano de 2019 para que a gente possa votar a lei, porque na verdade a lei do Executivo está diferente da lei da Câmara. Nós queremos adequar, que adequar a lei do Executivo com a da Câmara. Assim nós não vamos ter dor de cabeça para ficar atualizando todo esse valor que ficou atrasado. Então, nós queremos que ele fique conforme a inflação todo ano, automaticamente vai aumentando, e assim a gente está ajudando o nosso servidor público municipal. Então, eu peço com muito carinho que o senhor prefeito veja a situação do nosso servidor público, está defasado, precisamos olhar com carinho, precisamos mudar isso aí, e que venha esse ano, que não vamos deixar para o ano que vem, senão vai virar uma coisa mais complicada, as pessoas vão querer misturar com política, achar que estão querendo fazer política em cima do dinheiro público, e nós não queremos isso, nós queremos que essa indicação seja respeitada nesse ano 2019, e assim nós podemos ajudar todo o funcionalismo público municipal. Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, com muita honra, assino pela segunda vez a indicação para o aumento do vale alimentação dos servidores. Em abril eu estive fazendo uma indicação, tive a resposta do executivo, e agora a mesa diretora, estamos se unindo para cobrar dos responsáveis, porque desde 2014... não é feito esse reajuste. Então, a mesa está de parabéns e vamos cobrar, que é direito dos funcionários públicos, e tem total apoio meu, que eles são trabalhadores, pessoas honestas e que merecem o reajuste do Vale Alimentação. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Senhor presidente, boa noite aos vereadores, aos presentes, aos nossos ouvintes. É sempre tema delicado quando se fala em aumentos, né? Sempre. Eu acredito que uma indicação desse porte, tendo em vista que não são 9, 10 funcionários como nós temos, mas devem dar mais de 1.000, e com a queda de arrecadação e com todo esse momento econômico, eu não me sinto confortável para votar a favor sem números, né? Isso impactaria em quanto? Até porque eu estou ouvindo falar em várias coisas para ser feita. Vamos pagar aquilo, paga aquilo. E nós temos que ser realistas. Nós temos um orçamento, tem as coisas básicas que não pode faltar para o cidadão, remédio e outras coisas mais, as coisas super básicas. E é merecido não só esse aumento, mas aumento para todas as categorias do município, mas nós, como legisladores que temos que entender de orçamento, precisamos, eu gostaria de números. Então, a minha posição não é quanto ao mérito, mas é quanto à viabilidade.
Com a palavra, o vereador Flavinho.
Então, senhores vereadores, é tão simples falar, mas é a questão que está acontecendo no nosso município. Quantos secretários e diretores que o prefeito está tendo no nosso município? É tão simples mandar meia dúzia de secretário e colocar médico no pronto-socorro. Agora que é descontar do trabalhador, do servidor público, eu acho errado e tem todo o meu apoio, sim. O pessoal que trabalha, que ajuda o município, tem direito, sim, do Vale Alimentação. Obrigado, senhor presidente.
A palavra ao vereador Genivaldo.
Discutir. Senhores vereadores, senhora vereadora, na verdade é apenas uma indicação, vereadora. Estamos encaminhando para o executivo, acho que uma atitude brilhante aqui da mesa diretora, acredito também que da Comissão de Legislação e Justiça, né? Que é uma indicação. Então vamos aguardar, ver qual que vai ser a atitude do senhor prefeito, se vai atender ao anseio do nosso funcionalismo público, porque é um reajuste que realmente anda devasado há muito ano. É desde 2014 que eles não têm um centavo de reajuste no seu auxílio alimentação. Então, essa casa preza pela coisa correta. Por isso, estamos fazendo a indicação, senhor prefeito.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. A indicação. Bom, apenas a vereadora Miriam contra o aumento, a indicação do Vale Alimentação.
Justificar, senhor presidente.
Pois não.
Repetir a minha fala.
Com a palavra,
a
vereadora Miriam.
Repetir minha fala, que uma indicação sem números, sem dados, eu estou desfavorável por essa questão. Todo mundo merece aumento, a saúde, todo mundo, não só a cesta, várias coisas, mas nós precisamos trabalhar com números. Então, esse é o motivo da minha recusa em participar.
Com a palavra, o vereador Gé.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras. Eu também louvo a atitude também dessa indicação, por ser uma indicação. Espero que o prefeito olhe com carinho esse reajuste, já que já não tem como dar o aumento salarial. Esse reajuste dentro das condições, se Deus quiser, vai dar certo, vai amenizar, certo, as dificuldades por qual estão passando os nossos funcionários, certo? Sabemos que o Brasil e o Santo Antônio da Platina não é diferente, né, na situação que está passando, mas dentro das possibilidades, tenho certeza que o Zezão prefeito vai ver com carinho, certo? E alguma maneira de aumentar também a arrecadação para poder fazer esse reajuste. Então, eu estou de acordo justamente por isso, fazer uma indicação, um indicativo para o prefeito e ele analisar com carinho junto com a sua equipe. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora, em especial o Youssef, a Jaque e a Jéssica hoje que estão aqui nos privilegiando. Quero aqui falar sobre esse requerimento aí. Eu acho que quando se tem uma lei é para ser respeitada. Não adianta a gente fazer lei e não ser respeitado, no meu modo de ver. Seja na época do, então, Pedro Claro, ou até mesmo agora o Zezão, a lei ela tem que ser respeitada. Nossos funcionários aqui estão em R$533, não é? Então, o que custava ser respeitada a lei conforme tem que ser? O impacto ele vai ter. Mas eu sou sincero para você, não adianta fazer lei e isso não ser vigorada a lei e não ser respeitada. Eu acho que tem que pagar todos os funcionários públicos. Essa é a minha conclusão.
Com a palavra, o vereador José Jaime Paula Silva, mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes. Quero parabenizar a mesa dos quatro vereadores. Eu já venho cobrando há muitos anos esse reajuste. Eu acredito, se o senhor prefeito olhar com carinho, olhar pensando do bem dos nossos funcionários, é 1.000 e poucos funcionários, aumentando R$100, daria R$100 mil por mês. Que município que tem um orçamento de 130 milhões, 100 mil por mês não é nada, mais ou menos 100 mil por mês para pagar os funcionários. Eu acho que, juntando 12 meses, dá 1.200.000. Um orçamento de 130 milhões é uma vergonha o senhor prefeito não fazer esse esforço e não pagar esse aumento para os nossos funcionários, que é o Vale Refeições. Eu acho pouco, sem conto. Por vários anos que está atrasado esse aumento de Vale Refeições. Então, estou de parabéns. A indicação da mesa para o senhor prefeito olhar com carinho e mandar para esta casa para nós votar o aumento esse ano ainda, se Deus quiser, desse Vale Refeições, que é apenas mais ou menos R$100 cada funcionário. totalizando mil e poucos funcionários, dá 100 mil reais por mês, dá 1 milhão e pouco por ano. No orçamento de 130 milhões, isso aí não é nada. É para nós que ganha pouco, mas para o município que tem uma arrecadação enorme, não é nada. É só querer, força de vontade e fazer. E eu tenho certeza, o funcionário vai agradecer, vai mais trabalhar mais com amor, com mais carinho para a nossa Santa Dona Platina. Obrigado, parabéns, nobres vereadores da mesa.
Em votação, os demais requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado.
Agradecer ao senhor
por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 29/2019 do Executivo Municipal, que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 725/2008, com a finalidade de transferir a responsabilidade pela coordenação, acompanhamento, fiscalização permanente e administração dos quiosques instalado no calçadão Manuel Arrabassa Ribeirete para o Departamento Municipal de Patrimônio e Segurança do Espaço Público, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 30/2019 do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 1427/2015, com a finalidade de transferir a responsabilidade pela coordenação e supervisão do terminal rodoviário para o Departamento Municipal de Patrimônio e Segurança do Espaço Público, já aprovada em primeira votação. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e o requerimento da Comissão de Legislação fica dispensado à redação final. Em discussão, o projeto de lei número 22/2019 do Executivo Municipal, que altera anexo da lei municipal número 1473/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 10/2019 do vereador Luciano de Almeida Moraes, que concede o título de cidadão benemérito de Santo Antônio da Platina ao senhor Josef Vilela Gadala, pelo relevante serviço prestado ao nosso município. Em discussão, o vereador Vermelho com a palavra.
Senhores vereadores, gostaria aqui de dar uma justificativa desse projeto do Josef, onde que há muitos e muitos anos está levando o nome de Santo Antônio da Platina para toda a região, na parte de São Paulo e todos os locais onde vai viajar, levantando essa bandeira como muitos e inúmeros esportistas também estão. Uma das grandes relevâncias que ele teve de toda essa trajetória dele foi o ano de 2018, que foi ultramaratona de 75 km de Bertioga. E fora outras corridas que ele teve também em São Silvestre, corrida de meia maratona internacional do Rio de Janeiro, e vários outros, conforme está aqui o justificativo do projeto, onde que todos puderam ler durante essa semana. Gostaria aqui de contar com o voto de cada um de vocês, e que ele seja homenageado em breve referente a essa... Como cidadão. Meu muito obrigado.
Quer, mas chega agora, não sabe o que acontece. Eu queria rezar mais, mas na hora que eu
Em votação, conforme dispõe no artigo 257 do Regimento Interno, a votação para a outorga do título de cidadania honorária deverá ser realizada por escrutínio secreto. Peço que cada vereador deposite seu voto na urna. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à contagem dos votos.
Sete votos sim, senhor presidente. Um voto contra, uma abstenção.
Projeto de lei em primeira votação, aprovado por quanto? 7-2. Esgotada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Sete contra um e uma abstenção. Com a palavra, Luiz Flávio Renute Maior. Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite, ouvintes da Difusora Platinense. E boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de mandar um abraço para o Rousseff. Meus parabéns, Rousseff. Deus te abençoe sempre. Parabéns de levar o nome de Santo Antônio da Platina em toda a região, aí, no, em todo o Brasil. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de também, nessa noite, parabenizar a mesa pela indicação lá do Vale Alimentação. A gente vem cobrando faz tempo aqui nessa casa, e os vereadores antigos também cobraram já. Na época do Pedro Claro, dois vereadores cobrou. Em mês de abril, eu também estive fazendo uma indicação sobre o Vale Alimentação, tive a resposta que falou que estava em análise, mas eu tenho certeza que a União faz a força, essa mesa tem muita força para cobrar, aqui está envolvido muito funcionário público, eles são merecedores, eles são trabalhadores, então tenho certeza que o prefeito vai atender esse pedido para esse ano. E também, senhor presidente, gostaria de cobrar a questão das estradas rurais novamente. Eu sempre falo nessa casa, eu cobrei bastante sobre o Araponguinha, a questão lá das estradas do Monte Real, do Jacutinguinha dos Binos. Agora que choveu, o pessoal tem cobrado, me procurado bastante. Então, que o prefeito dê uma atenção para aqueles moradores. Eu torno a cobrar nessa casa, não só lá, também lá no Nossa Senhora do Rocio. O pessoal teve, me procurou essa semana, me cobrou. Então, que o pessoal dê uma atenção para aqueles moradores. Não só, também eu vi bastante reclamação sobre as placas em nosso município. Está precisando colocar as placas nas vilas. Muita reclamação. Aquelas placas padrão é obrigação do município. Então, que o prefeito procure atender a reclamação dos moradores das vilas, porque não tem condições, muitas vilas, sem informação, sem nome de rua. Então, que os responsáveis procuram urgente resolver esse problema. E por hoje é só, meu muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, ao público presente e aos ouvintes da difusora. Também cumprimentando o Youssef, que sua carreira, sua continuidade no esporte seja brilhante, tanto do Youssef como de outros companheiros do atletismo, que no Brasil ainda tem pouca valorização, né? O futebol top e as outras modalidades nem tanto, mas isso vai mudando e a gente vai conseguindo valorizar todos. Também queria mandar os cumprimentos aos nossos cidadãos lá da Vila Galvão. Tivemos uma reunião bem bacana no sábado, juntamente com o vereador Vermelho, o nosso prefeito Zezão, o Chico Daramon, tratando de coisas do interesse do bairro, como de tantos outros, porque uma das dificuldades que o município apresentava é que nada acontece sem projeto. Pode ter milhões de necessidades, podemos falar um monte aqui no microfone, mas se isso não se transformar em projetos, não se consegue verbas. Funciona assim nas questões públicas. E isso a administração tomou providências, porque havia realmente uma necessidade de transformar as necessidades da população em projetos para daí poder se sair por aí procurando verba, estadual, federal, seja o que for. Sem projeto, nada acontece. E essa foi uma das grandes conquistas dessa gestão, de se preocupar com isso e arrumar essa questão dentro da administração. Então, foi contratado uma arquiteta e estagiários que ficam lá, projeto, fazendo, e foi levado para o Estado 22 projetos de diversas áreas da cidade que precisam de pavimentação e outras coisas, não só pavimentação, né? Pontes, construções, reformas. E do Estado, o prefeito estava comentando com a gente nessa reunião, do Estado foi conseguido que se escolhesse 7 projetos para que o Estado pudesse ajudar de imediato. Então, o caminho é esse, está sendo trabalhado de uma forma séria, porque nós precisamos transformar as nossas reclamações em coisas concretas. Isso começa com os projetos. Mas eu queria, senhor presidente, gastar um tempinho, secretário, com um assunto bastante delicado, que ninguém gosta de falar. O mês de setembro é um mês dedicado, chamado de Setembro Amarelo, a um assunto extremamente delicado, que é a questão do suicídio. A gente não gosta de falar disso, porque é um assunto pesado. Mas a cada 40 segundos, escutem bem, 40 segundos no mundo, alguém tira sua própria vida. E no Brasil, a cada uma hora, alguém tira sua vida. Principalmente, olha a gravidade disso, entre os jovens de 15 a 29 anos, que estão na fase de produtividade, da plena juventude. A Organização Mundial de Saúde coloca que o suicídio aumentou 60% nos últimos 40 anos. Olhem outro dado sério, é a terceira maior causa de morte nessa faixa etária, de 15 a 35 anos, em ambos os sexos. A terceira causa. É um assunto seríssimo. No Brasil, é 43% o nosso aumento, infelizmente, e é um problema de saúde pública. E a gente só fica sabendo desse tema quando alguém consegue chegar às vias de fato, realmente tirar a sua vida. Tenta e consegue. Aí sai na mídia e a gente fica horrorizado. Mas o fato é que existem muitas pessoas com tentativas, e a gente chama eles de sobreviventes, que sobreviveram às tentativas de tirar a sua própria vida, e isso a gente não fica sabendo e acha que não, mas não tem muitos casos de suicídio. Suicídio é pouca coisa, é um aqui, outro ali, não, mas atrás disso tem inúmeras pessoas que vão tentando até que um dia. O outro dado alarmante é que dentro de 10 anos, as pessoas que começam a tentativa conseguem concretizar esse fato, infelizmente. Então, nós precisamos, é um caso de saúde pública, e a gente precisa saber identificar situações de vulnerabilidade, construir uma rede de vigilância, prevenção e controle. É um tema cercado de desconhecimento, de medo, de preconceito, de condenação e que leva ao silêncio a respeito do problema. A gente costuma ouvir, vocês já devem ter ouvido, isso é frescura. A pessoa quer aparecer, por isso que tomou o remédio, por isso que tomou um veneno ou fez alguma coisa. Não é frescura. Porque o suicida, na verdade, ele deseja se libertar de um sofrimento para o qual ele não está encontrando saída. Na verdade, ele quer viver, mas sem o seu sofrimento. E ele vai deixando pistas. E nós temos que aprender, na rede pública, na rede de saúde, a entender as pistas que o suicida vai deixando para que ele não venha a concretizar esse ato de, vamos dizer, desespero. Nós precisamos entender os sinais de alarme no pronto-socorro, na UBS, porque a pessoa vai deixando pistas de que alguma coisa está muito errada. E depois nós temos que lidar com problemas mais sérios, às vezes, nas consequências que essa pessoa vai deixando. O problema de saúde mental, como desse do suicídio, por muitas vezes é pouco valorizado e não é tratado de forma suficiente, tanto no serviço de urgência e de emergência, quanto na saúde básica. Então, fica aqui o nosso alerta, fica aqui o nosso pedido, eu gostaria de transformar isso no requerimento para que a nossa Secretaria de Saúde pudesse entrar, colocar no seu calendário oficial o Setembro Amarelo, com campanha de prevenção, com treinamento dos profissionais de saúde, para que possam entendendo essas pistas e que a gente possa evitar que nossos jovens percam ou fiquem tentando perder a sua vida por não estarem achando saída. Existe um número dos CVV, que é um nacional, eu ia confirmar, mas, se eu não me engano, é 188, que as pessoas podem ligar, e lá vão receber ajuda, uma fala amiga, num momento de desespero. Mas que a gente possa ter o nosso olhar atento e não tratar este assunto como frescura e como bobagem ou como quem queira aparecer. Uma pessoa que chega a pensar e a tentar realmente tirar a sua vida precisa de ajuda e precisa do nosso olhar como legisladores, como executivo, para que isso não se concretize. E que nós tenhamos nossos jovens junto com a gente, produzindo, estudando, vivendo, tendo alegria. Muito obrigada.
Com a palavra, Rudinei Benedito Esteve. Rude.
Boa noite, senhor presidente e demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Eu vim aqui reforçar um requerimento meu, que vai para o seu prefeito Zezão, sobre o barracão de Conselheiro Zacaria. Vários pastores me procuraram para o prefeito mandar um projeto da prefeitura para a Câmara de Vereadores para ser aprovado, para tirar o alcoólatra da rua. Que na época do Flávio Maior que teve, por que não pode ter hoje? Que aquele barracão de Conselheiro Zacaria está muito abandonado, mato, sem pintar, e tem certeza, se o prefeito ceder o barracão para os pastores, aquilo lá vai mudar, que os pastores vai limpar, vai pintar e vai tirar muita família da rua, alcoólico que depende do álcool. Então, senhor prefeito, pense com carinho, mande esse projeto para a Câmara dos Vereadores para ser aprovado, para ceder esse barracão lá, um contrato lá para 10 anos, 15 anos que seja, para fazer uma clínica de alcoólico lá. Tenho certeza que o prefeito vai pensar certinho, senhor presidente, e vai mandar essa indicação lá de cima para a gente aprovar aqui. E os pastores, eu tenho certeza que vai cuidar e zelar daquele lugar. E até a horta vai fazer lá para tratar dos alcoólatras e tal. Vai depender daquele lugar. E depender do prefeito também mandar esse projeto para nós aqui para ser aprovado. Então, prefeito, se você estiver ouvindo a sessão, pense com carinho. Vamos ajudar os pastores que quer ajudar os alcoólicos aqui em Santo Antônio da Pratina, que vai ajudar muita família. E falar um pouco aqui agora também, o vereador Flavinho, sobre o... Como é que fala? Eu esqueci o nome. Do Vale Alimentação. Quero avisar os funcionários que estiver ouvindo a sessão do Vale Alimentação, é um projeto da mesa, dos vereadores, que uma vereadora ficou contra o Vale Alimentação. Uma vereadora. Os outros vereadores é tudo favorável. Eu acho que R$100 para cada funcionário é pouco, com um orçamento de 130 milhões. é muito pouco. Tenho certeza que o prefeito vai pensar com carinho e vai mandar também esse projeto para ser aprovado aqui nessa Câmara de Lei. E eu sou a favor e demais vereadores. E por hoje é só, tenham uma boa noite e uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Com a palavra o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presença no plenário, ouvinte da Rádio Difusora FM. Antes de começar aqui, eu gostaria de parabenizar aqui todos os professores de educação física, em especial nosso nobre vereador, professor Gé, foi ontem, dia 1º de setembro. Então, em nome do professor e vereador, professor Gé, leva meus abraços e cumprimentos a toda a classe dos professores de educação física de Santo Antônio da Platina. A nova vereadora fez uso da palavra aqui e pediu para que eu passasse o número do CVV, Centro de Valorização da Vida, é 188, né, vereadora? Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento aqui, até na verdade não seria bem um requerimento, seria um pedido, já que o maquinário foi para o Monte Real, né, vereador? Depois de toda aquela... vai amanhã? Então, deixar aqui o nosso pedido lá para o sítio Santa Luzia, lá no Monte Real, fomos procurados, e as crianças estão com dificuldade de chegar até ao veículo escolar, tem que andar 3 quilômetros para chegar no veículo escolar. Foi passado máquina, não foi colocado pedra, e precisa colocar pedra e passar o rolo. Então, já que o maquinário vai para lá, que faça um bom trabalho e dê assistência a toda a família do Monte Real. E como a vereadora sempre cobrou o departamento de obras aqui na questão de cronograma de obras, acho que seria muito interessante que o secretário de obras mandasse para essa casa um cronograma para a gente também saber, para a gente estar por dentro do que está fazendo o maquinário, que data vai, quando vai ou não vai, se tem alguma coisa quebrada, para que a gente possa cobrar e evitar esse tipo de transtorno que aconteceu nessa semana, né? E a gente solidariza junto com o companheiro Rudi, que foi um dos mais prejudicados pela administração, no pronunciamento do prefeito Zezão, foi prejudicado. Sou totalmente contrário ao que o prefeito falou na rádio, na questão que ele não quer que vereador cresça nas suas costas. Entendeu? Então, eu quero dizer bem o seguinte, qualquer maquinário que é comprado, tem que passar por essa casa, fazer uma abertura de crédito para comprar. Se não for aprovado, não compra. Qualquer asfalto tem que ser feito uma abertura de crédito. Se não passar por essa casa e não for aprovado, não faz o asfalto. Está saindo asfalto no Jardim Baixo. Passou por essa casa aprovou. Está saindo asfalto da Rua Paraná, emenda parlamentar, deputado federal Rubens Bueno, da gestão passada 2016. Aprovado por essa casa, nós aprovamos. Asfalto do Jardim Isaura, que está fazendo galeria de água. Aprovado, abertura de crédito por esta casa. Aparecidinho 3. Aprovado por essa casa. Emenda parlamentar do falecido deputado Bernardo Ribascardi e na época do então deputado federal Pedro Lupion. Arena Modelo, que teve um vereador que foi lá tirar fotografia dizendo que ele que trouxe, nunca trouxe nada aqui. Arena Modelo, trazido pelo nosso companheiro, secretário, ex-secretário de Estado, Ciência e Tecnologia, professor João Carlos Gomes. Arena Modelo, que está lá na nossa Avenida Palma Renó. Por sinal, muito linda, muito bonita, deu uma visão muito bonita lá. E as crianças já estão usufruindo desse bem. Então, prefeito sem vereador não existe. O prefeito, ele depende da Câmara para aprovar esses benefícios. Se não aprovar, a cidade não anda. E essa casa tem aprovado tudo por unanimidade. Então, ninguém quer crescer nas costas do prefeito. Essa Câmara tem peso, esses vereadores têm peso. Sem essa Câmara, a prefeitura não anda. Ninguém quer crescer nas costas do prefeito. Muito pelo contrário, é o prefeito que está crescendo junto com a gente. Senão as obras não sairiam do papel. Senhor presidente, colocar mais uma coisa, que são obrigações nossas também, e obrigação muito mais do executivo, que é de executar obras, porque quando se sai candidato, você sabe, né, tem 13 motivos aí que ninguém esquece. E nós estamos aí para cobrar os 13 motivos aí, e estamos de olho nas promessas de campanha. Senhor presidente, cobrar uma questão do trânsito no nosso município, a dificuldade é tamanha. Foi uma promessa de campanha, a volta da Zona Azul no nosso município, essa não foi cumprida também. Eu gostaria de solicitar informações do Conselho Municipal de Trânsito do que está sendo feito com a respeito da municipalização do trânsito. Está tudo ok? Manda para essa casa para que a gente estude, porque não tem como estacionar no município de Santo Antônio da Platina. Não se acha lugar para estacionar, a dificuldade é tamanha. Somos procurados e a gente tem que dar resposta ao nosso cidadão platinense. E fica mais uma pergunta, a gente tem visto aí um desemprego alto no nosso município, nós temos um diretor aí que diz que aqui nós trouxemos bastante emprego no nosso município, eu não vi empresa se instalar aqui, eu não vi indústria se instalar aqui, nós temos parque industrial, que eu não sei mais nem, deve ter no mato aquilo lá, porque não manda nada para essa casa para a gente saber como está. Então eu queria saber do senhor Marcos, famoso Marcão do Café, vamos dizer assim, o que está acontecendo que está sentado naquela cadeira que não correu atrás de emprego para o nosso município? Não correu atrás de empresa, não correu atrás de indústria. Eu lembro que foi colocado 50 empregos fora do município, que é lá na Francos Pioneiro. Disso eu lembro muito bem e nós participamos disso. Eu lembro que tem a loja 100 aqui, mas os mesmos funcionários que trabalhavam dentro do comércio são os mesmos que estão trabalhando nessa loja. E o pessoal que saiu da usina? E o pessoal que está sem emprego no nosso município? E o pequeno aprendiz? E o jovem que completa 18 e não tem uma carteira assinada e tem dificuldade para arrumar emprego? Então eu peço que, quando se falar em emprego no nosso município, olhe para os números. Tem que tirar o traseiro da cadeira e procurar emprego para o nosso povo. É para isso que está sendo pago. Então fica aí a minha pergunta, do que foi feito, do que está sendo feito, porque está acabando o mandato e, pelo visto, não vai chegar nada aqui. Senhor presidente, é o que tínhamos para hoje. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, Luciano de Almeida Moraes, Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Eu acho que muita gente precisa trabalhar em Santo Antônio da Platina, mas muita mesmo, viu? Tá de parabéns. Mas tem gente que não quer. Isso eu garanto para você. Mas sou sincero para você, quero aqui agradecer a todos que tiveram presente na Vila Galvão, onde estivemos lá apresentando o projeto sobre a questão do asfalto, galeria e tudo lá da Vila Galvão, onde que eu anseio da comunidade há muito tempo, e que todos estiveram ali presente na medida do possível, onde que, graças a Deus, tivemos uma boa demanda, onde que garanto que se algum dos vereadores quiserem pegar esse projeto para levar aos seus respectivos deputados para saber alguma coisa, ou até mesmo para conseguir alguma verba, eu garanto para você que vai ser muito bem valorizado a respeito disso. Uma outra situação também é a indicação do Vale Alimentação. Eu acho que não só essa administração, mas a outra passada, esse Vale Alimentação é uma história muito longa, onde que foi tirado do próprio funcionário público uma parte dele e colocado como Vale Alimentação. Ou seja, era salário, para não bater na folha de pagamento, foi feito o Vale Alimentação. Desse Vale Alimentação, não teve acréscimo. E também não é contado como uma futura aposentadoria da porcentagem disso. Então, eu acho que teve uma jogada referente a isso daí. Logicamente, que o funcionário público, ele não está sendo lesado, entre aspas, lógico. Mas só que, infelizmente, eu sou sincero para você, a lei é para ser cumprida, e essa lei teria que ser colocada em prática, ter o aumento todo ano do jeito que tem que ser. Logicamente que, quando cada um for aposentar, vai estar lá os... Infelizmente, não vai ser contado como aposentadoria de salário. A pessoa, que é o funcionário público de nossa cidade, a porcentagem vai ser menor. Por mais que todos fizeram essa dobradinha, e infelizmente não vai ser contado como financeiro na sua aposentadoria. É um dos grandes erros, eu acho, que de uma administração, onde que temos que valorizar esse funcionário e, além disso, pensar no futuro, não é somente no presente. Não adianta falar que o Vale Alimentação é o maior da nossa região. Ele pode até ser, mas será que todo mundo sabe a história disso? Como é que se chegou a esse valor? Eu acho que é hora da gente debater isso mesmo. Eu acho que não só a mesa, mas todos os vereadores têm que apresentar esse requerimento, logicamente, e ver o que se pode fazer a esses servidores. Uma outra situação também, que eu fiz o requerimento hoje, queria que todos assinassem também, se caso conceder essa honra, onde que é a creche do Monte Real. Todos sabem que lá é um local de aluguel, é um imóvel de aluguel, é onde que a gente pode muito bem, no caso do prefeito, conforme a indicação foi feita, para que ele compre aquele imóvel com o próprio dinheiro da Câmara, para que seja feita uma creche decente, não num barracão conforme é, e que todos tenham uma creche com parquinho, com tudo, os afazeres, com as salas todas, com todas as salas, com o devido trabalho que um professor merece. Uma outra situação também, queria pedir ao prefeito e ao departamento de trânsito que olhasse novamente aquele local onde que todos pedem, a Vila Santa Terezinha. Eu acho que tudo bem, não tem a saída lá, um contorno, alguma coisa desse tipo assim, uma entrada e saída da Vila Santa Terezinha correta, mas uma faixa de demarcação, pelo menos para quem está entrando, quem está saindo daquele local. É tinta só, nada mais do que isso, para saber quem que é do lado esquerdo, quem que é do lado direito. Ou situação difícil ali na parte da manhã, na hora do almoço, na parte da tarde, 6 horas, acho que todo mundo está naquele vínculo de ida e volta ali, ó. Vamos fazer alguma coisa com mais carinho ali. É só uma demarcação ali, é rápido e fácil de se fazer. Não vai onerar os cofres públicos com isso, não. É trabalho, só isso, só. Vamos fazer isso daí, tá bom? Um outro local aqui, o Montes Oliveiras. Gostaria aqui de pedir ao secretário de obras aonde que faça o recapeamento e um estudo aonde que recapeie o bairro inteiro, aonde que infelizmente faz muitos anos que não tem um recapeamento ali naquele local, onde que está precisando e faz muito tempo que não tem uma infraestrutura dessa forma. Quero aqui parabenizar também uma hora dura da família, é a hora do enterro do ente querido. E quero parabenizar aqui todos os funcionários do cemitério, seja ele na área central ou no outro lá, onde que a gente tem outros companheiros também que trabalham naquele local, onde que precisei, infelizmente, do trabalho deles, prontamente atenderam da forma que tem que se atender, ficaram um pouquinho mais tarde ali para fazer aquele, infelizmente, aquela hora indesejável para cada família, mas acho que eles merecem o parabéns e gostaria que todos assinassem comigo esse requerimento, dando os parabéns a toda a equipe do cemitério, que algumas vezes, infelizmente, nós deixamos eles de lado, não damos parabéns por um trabalho que eles exercem ali, que não é fácil para qualquer um, você sabe muito bem. Meu, muito obrigado, uma boa noite e uma ótima semana a todos.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.